coisa errada. Quando a gente fala de violência sexual, a gente pode falar de comportamentos hipersexualizados, de conhecimento de coisas que ela não deveria ter incompatíveis com a idade dela, com a faixa etária dela, de desenhos, de questões que ela não deveria presenciar. Então, isso tudo indica que a criança está sofrendo algum tipo de violência sexual ou presenciando situações que também é uma forma de violência sexual. Então, não quero mais me relacionar, não quero mais falar com nenhum homem da família, nenhuma mulher da família. Comia sozinho, não come mais. Ia no banheiro sozinho, não vai mais. Não quer voltar para casa, antes adorava ficar em casa. Tudo isso são mudanças de comportamento que são sinais de que alguma coisa pode estar errado. Mas existem outras que aí são sinais físicos mais óbvios, né? Quando há toque físico, você pode ter lesões nas partes íntimas, você pode ter machucados, você pode ter dor, corrimento. Então tem uma série, no caso de meninas, né? Tem uma série de outras questões que podem aparecer.
E quais são as consequências desse abuso ao longo da vida?
Quando a gente fala de violência sexual, a gente não está falando de uma violência que acontece sozinha. Então, ela não acontece isoladamente. Minimamente vai ter violência psicológica junto, com certeza. Então, primeiro que os sinais se misturam e segundo, as consequências também dependem de como a criança elabora isso. O que acontece é, as consequências de qualquer violência para a criança são ter afetado o seu desenvolvimento de alguma forma. Então, a criança vai, por exemplo, ter mais dificuldade de colocar limite, ela vai ficar mais retraída, talvez, ou ela vai poder mudar ali o comportamento dela, a maneira como ela se relaciona com o mundo, ela pode ser afetada por qualquer relação de violência, mas não necessariamente para violência sexual. No caso de violência sexual, a gente tem muitos casos de adolescentes que vão depois ter automutilação, questões com a aparência, questões de fragilidade da autoestima e tal.
Cecília, como a família e a comunidade podem acolher as crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso sexual?
A gente tem três formas de conhecer uma situação de violência, e aí não só a sexual. Ou um comunicado de terceiros, ou seja, comunicado de qualquer pessoa, ou sinais que a criança dá, ou ela contando sobre a situação de alguma forma. Acolhida nessas três situações, a acolhida ela só vai valer quando a criança te relata isso. E aí é importante que você dê crédito para ela, não desconfie do que ela tá falando em nenhuma hipótese, que se ela escolheu falar com você, você seja a pessoa que vai estar ali e vai dizer que vai ajudar essa criança, não fazer julgamento, o juízo de valor sobre o que ela está dizendo. E aí fazer um encaminhamento sobre isso. O acolhimento, ele tem que partir do afeto, do vínculo que tem, que já existe com aquela criança, numa relação de proximidade. E a importância disso é a criança saber que ela não está sozinha, né? Que ela está ali, ela conta com ajuda para enfrentar essa situação que ela pode ou não ter identificado como uma situação de violência. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de entender que o que elas estão relatando é uma situação de violência. Às vezes elas relatam como se fosse uma coisa banal. Então, a importância dos adultos nessa situação, seja a família, a comunidade, a escola, e é que a gente esteja disponível para o momento que a criança escolhe, que a gente não transfira a responsabilidade, que a gente acredite no que ela está dizendo e que a gente procure, então, ajudar essa criança ou esse adolescente da melhor forma. Agora, se ela não te contou, a gente não recomenda essa abordagem.
A escola tem um papel importante nessa prevenção?
A escola tem um papel fundamental, não só na prevenção, né? Ela tem um papel fundamental em todas as etapas desse processo. Então, eu diria prevenção, identificação, acolhida, encaminhamento e acompanhamento da vítima, né? Da criança. Mas na prevenção, a escola tem um papel central. Primeiro, que é uma competência estabelecida na Base Nacional Comum Curricular de desenvolver habilidades socioemocionais. E isso tem tudo a ver com prevenção à violência sexual, porque à medida que a gente ensina as crianças que elas podem colocar limite para adultos, a partir do momento que a gente ensina isso, a gente está ensinando prevenção à violência sexual. Porque falar de educação e sexualidade, ou falar de prevenção à violência sexual, é falar de como elas se relacionam com outras pessoas. E de reconhecer sentimentos, nomear sentimentos, saber quais são as partes íntimas, ter noções de privacidade e noções de intimidade, entender que elas podem sim manifestar para qualquer adulto, não só no caso de violência sexual, que eu não gosto que você grite comigo, eu não gosto que você encoste no meu corpo, eu não quero que você fale assim, eu não quero fazer isso. As crianças, à medida que elas aprendem isso, elas também aprendem a prevenir violência sexual. E a escola tem um papel fundamental nisso, porque mais de 80% dos casos de agressão ou de violência sexual ou de qualquer outro tipo estão dentro de casa.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Cecília, como conversar com crianças sobre proteção do corpo e limites de forma adequada para cada idade?
A forma adequada é a questão da linguagem que a gente utiliza. Quando a gente fala de prevenção à violência sexual, é dizendo para ela que algumas partes do corpo dela são íntimas, é dizendo para ela que alguém só pode tocar naquelas partes se ela precisar de ajuda, e aí é ensinar para ela sobre esse limite de escutar, de entender o sentimento que ela está tendo. Então, a educação com respeito é a base de tudo isso.
Cecília, se alguém suspeitar de abuso, quais são os canais de denúncia?
O canal mais adequado é, se você for um profissional, comunica a instituição onde você trabalha e a instituição tem que fazer esse encaminhamento. Não houve encaminhamento da instituição ou eu não sou um profissional, sou um vizinho, um familiar. Qual é o canal? Conselho tutelar é uma possibilidade. A outra possibilidade é Disque 100, 181, outros canais, né? Mas qual é o mecanismo desses canais? Você vai fazer o relato da situação, ele pode ser anônimo, ele vai bater lá e vai voltar no conselho tutelar e o conselho tutelar vai ficar sabendo disso anonimamente. O Ministério Público também tem canais de denúncia anônima. Em caso de situações flagrantes, ou seja, daquilo que eu preciso de uma intervenção na hora, naquele momento, aí a polícia é o canal adequado.
Cecília, qual é o trabalho que o Centro Marista de Defesa da Infância realiza e como as pessoas podem entrar em contato com vocês?
Centro Marista de Defesa da Infância, a gente tem a campanha Defenda-se, defenda-se.com, lá a gente oferece vários materiais para educadores, para adultos, para crianças, então a gente tem vídeos para crianças para ajudar os adultos a conversarem com as crianças sobre isso, e tem outros materiais que ajudam tanto escolas quanto pais e familiares a conversar sobre isso. Podem seguir a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, tem LinkedIn, procurem lá Centro Marista de Defesa da Infância, vão encontrar a gente e notícias do nosso trabalho, e tem o site do Centro Marista de Defesa da Infância, o site da Defenda-se e de outros projetos que a gente tem.
Programa Viva Vida, sempre junto com você.
Agora vamos ouvir a mensagem da Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, o que você gostaria de dizer sobre a campanha Maio Laranja?
Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é educar, prevenir e proteger. A Pastoral da Criança colabora em ajudar a conscientizar a sociedade e comunidades sobre a necessidade de proteção de crianças e adolescentes. E também da denúncia de tudo aquilo que vai contra a dignidade e o bem-estar de nossas crianças. O Maio Laranja nos recorda que todos somos responsáveis por criar ambientes seguros e acolhedores para as nossas crianças. Famílias, comunidades e instituições devem caminhar juntas na prevenção de qualquer forma de abuso e exploração.
Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança.
Está aqui também a Sandralina Santos Miranda, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança, de Feira de Santana, Bahia.
Sandralina, como os líderes da Pastoral da Criança ajudam no fortalecimento das famílias para que elas vivam em harmonia e em paz?
A Pastoral da Criança fortalece as famílias por meio das visitas domiciliares, levando orientações sobre saúde, nutrição e educação, paz e cidadania. Nessas visitas, conversamos com os pais sobre o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, promovendo convivência amorosa, a prevenção de risco e fortalecimento dos vínculos entre pais e filhos.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
Nessa campanha do Maio Laranja, devemos assumir o compromisso de proteger as crianças e os vulneráveis contra qualquer forma de violência. É um compromisso cristão. O abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são inaceitáveis e devem ser denunciados. É inadmissível que isso ainda aconteça em nossa sociedade. Defender a dignidade da infância é viver o evangelho na prática, no dia a dia. Na pastoral da criança, essa missão é ainda mais forte, pois cada criança é um presente precioso de Deus. Que o Senhor abençoe e proteja nossas crianças.
Sob o manto da Virgem da Conceição.
A partir de agora, na Rádio Excelsior, o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho. Teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Bom dia, ouvinte, amigo da Rádio Excelsior da Bahia. Novamente estamos aqui nesse domingo, dia do Senhor. Hoje é um domingo especial porque celebramos a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, a sua subida aos céus. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, que é o primeiro dia do tempo pascal, que tem um período de 50 dias. E hoje, portanto, nós celebramos sua subida aos céus. E no próximo domingo vamos celebrar Pentecostes, que justamente nos recorda a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, trancados, amedrontados, com medo de que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus, ou seja, o martírio. Então eles correram, se esconderam, não queriam enfrentar as multidões, não queriam enfrentar os guardas e se esconderam. Então, quando vem o Espírito Santo, eles, encorajados pela força do Espírito Santo, eles partem em missão. Mas o domingo de hoje é aquele da subida de Jesus aos céus. Ele conviveu com seus discípulos durante 3 anos, padeceu, morreu, ressuscitou, permaneceu com eles aproximadamente 40 dias depois de ressuscitado e depois disso voltou aos céus. Nós podemos agora lembrar as passagens dos evangelhos que se referem a isso. Hoje você ouvirá esses textos nas missas, nas paróquias. Jesus está diante dos seus discípulos, se despede, pede que eles viajem pelo mundo, que preguem o evangelho a toda criatura e que batize a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é justamente hoje que nós rezamos, que nós vivemos, que nós recordamos. O programa Celebrar, você já sabe, ele é um programa especial que contempla aquilo que está acontecendo no momento. E ele foi inaugurado aqui na Rádio Excelsior justamente para contemplar, informar vocês sobre a nossa Diocese de Salvador, que completa este ano 475 anos de criada e 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese. E estamos falando sobre isso. Então, a semana passada, você se recorda, falamos sobre a diocese, o que é uma diocese, qual é o seu objetivo, por que ela é criada. E você viu que a diocese é criada para poder atender melhor a porção do povo de Deus que está ali naquela região. Então, existe a Arquidiocese Salvador, mas existe também a Diocese de Juazeiro, existe também a Diocese de Ilhéus e assim por diante. Isso se nos concentrarmos aqui na Bahia, mas o Brasil, claro, é cheio de dioceses e arquidioceses. Você também se recorda a diferença de uma diocese para a arquidiocese? Pois bem, caro ouvinte, para existir uma diocese, é preciso também existir um bispo. E é justamente da figura do bispo que hoje nós vamos falar. Então, o bispo surge na igreja como uma figura central para estruturar a igreja cristã primitiva, ou seja, uma figura que está presente desde o nascimento da igreja. E ele vai evoluindo da condição de líderes comunitários para aqueles que assumem uma diocese, ou seja, que assumem uma região, que coordenam a região. E eles são sucessores dos apóstolos. O que é que nós temos inicialmente? Nós temos Jesus, que escolhe 12 homens, os quais são chamados de apóstolos. Esses 12 homens, após a morte de Jesus, são os líderes da igreja. São aqueles que promovem o alargamento, o crescimento, a grande missão da igreja. Eles são os responsáveis pela expansão da igreja. Ora, ao lado destes apóstolos e com eles, existiram outras pessoas, discípulos, mas que aprenderam com eles, que se tornaram líderes ao lado dos apóstolos. Então os bispos vão nascendo dessa realidade. São líderes que acompanhavam os apóstolos, coordenam as igrejas, e devagar vão assumindo a condição de bispos, não é? E também os presbíteros vão aparecendo nesse momento. Se a gente pensar na etimologia da palavra bispo, ou seja, como é que essa palavra surgiu? Então, ela é uma palavra que surge no contexto da língua grega, e a palavra grega para bispo é exatamente episcopos. E essa palavra, episcopos, significa aquele que é supervisor, alguém que é vigilante, né, que está ali observando a região para conduzi-la. É, ainda pode ser aquele que olha, que tem um olhar a partir de cima, ou seja, que está ali, mas olha, ele se distancia um pouco, olha o que está acontecendo para que a caminhada possa ser retomada, continuada. Então, a palavra, etimologicamente, a palavra episcopos significa isso, aquele que vigia, aquele que toma conta, aquele que é o supervisor. No contexto do Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo, que várias vezes usa o termo episcopo, mas também usa o termo presbítero. Então, episcopo, você já sabe, quer dizer o bispo. O presbítero quer dizer o ancião, o padre, não é? Então, ancião no sentido de que muitos líderes da igreja, no seu início, eram pessoas idosas. Então, por exemplo, eu, padre Jurandir, sou um idoso, sou um ancião, quer dizer, alguém que tem experiência e, devido a essa experiência, orienta a comunidade. No tempo, ali no início da igreja, esses presbíteros eram, de fato, pessoas já com a idade avançada, né? Pessoas que viveram uma experiência cristã muito bonita e agora podiam contribuir. Certo? Hoje, claro, nós temos padres da minha idade, claro, eu já sou idoso também, não é? Mas nós temos padres bem mais jovens que eu, alguns próximos da minha idade, e os meus alunos que se ordenam padres são, claro, bem mais jovens que eu. Então nós encontramos no Novo Testamento alguns momentos onde São Paulo se dirige a esses bispos, a esses presbíteros, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, ele fala que manda chamar os presbíteros, né? De Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Depois, em Tito, se fala em cada cidade existam presbíteros. Para quê? Para organizar a igreja, para conduzir a igreja, para coordenar a igreja. Lembrando a você que a palavra episcopo se refere ao bispo e a palavra presbítero se refere ao padre, né? Por exemplo, Paulo fala a Tito que é preciso, que é necessário que o bispo seja repreensível, ou seja, que ele tenha uma boa conduta, que a conduta dele seja tão boa quanto a sua maneira de administrar a igreja, não é? De liderar a igreja. Depois ele também, em Filipenses, ele fala, se referindo a Paulo, a Timóteo, e se refere a eles e a todos os santos de Jesus Cristo que estão em Filipos, e aí ele está se referindo aos bispos, né, os diáconos também. E assim por diante, se você vasculhar o Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, você, ouvinte, você pode ver que você encontrará muitas vezes essas expressões bispo, presbítero, diácono, que é justamente a forma hierárquica como a igreja vai se firmando ao longo da história. Mas se você, por acaso, se pergunta inicialmente qual era a função de um bispo, para que um bispo existia ali no início da igreja? Então, justamente, é essa a ideia, né, de que estamos falando. Então, o bispo era o encarregado de cuidar do rebanho, zelar por ele, ou seja, pela comunidade de fiéis, não é? Guiando aquela comunidade como um protetor, como um pastor, como um pai. É por isso que a palavra presbítero se refere ao pai, aquele que orienta, não é? O padre, no caso, todo padre é um presbítero, porque o presbítero quer dizer justamente padre. Então o bispo vai ter, no início, a função de orientar, de organizar com muito zelo a comunidade de fiéis. E, por exemplo, a teologia católica entende que a origem do episcopado remonta de Jesus. Isso já te falei, que Jesus escolheu os apóstolos e os apóstolos depois a ele se juntaram homens outros que por eles foram ensinados, ou até pessoas que foram contemporâneas a Jesus e por isso discípulos de Jesus e estavam com os apóstolos evangelizando junto com eles. Depois os apóstolos vão morrendo, claro, e eles vão sucedendo os apóstolos. Então, temos os apóstolos, depois os seus auxiliares, os líderes das comunidades, que ajudam os apóstolos, e depois da morte destes, eles consolidam a fé apostólica, mostra a importância de Jesus, mostra a importância da sua palavra, aquilo que Jesus ensina. De maneira que essa figura do bispo, ela vai se consolidando. Então, por exemplo, no segundo século, nós temos o testemunho de Inácio de Antioquia, que faleceu no ano 107, ou seja, início do primeiro século depois de Cristo, já, claro, na era cristã. Então, naquele momento ali, ele já fala da importância do bispo, da liderança do bispo. Então, o bispo deve, por exemplo, unir todos a si para que a Eucaristia tenha validade. Porque se alguém, por exemplo, que não está ligado ao bispo, que pensa de maneira muito pessoal, não está em comunhão com a igreja, não é para celebrar a Eucaristia, mas complicado. Então, o que é que Inácio de Antioquia fala? Aqueles que estão, de fato, ligados ao bispo, estes celebram a Eucaristia validamente. E, então, isso é importante para que você compreenda, não é, a importância do bispo. Por exemplo, no tempo de hoje, eu sou padre aqui na Arquidiocese de Salvador. Se eu não estou em união com o meu arcebispo, que no caso é Dom Sérgio da Rocha, como é que a minha atividade missionária na paróquia onde atualmente eu estou, que é a paróquia Deus Menino, no Engenho Velho de Brotas, como é que essa atividade vai ser desenvolvida se eu não estou em sintonia com o meu bispo e com o presbitério de Salvador, ou seja, com os padres de Salvador? Então é preciso, claro, evidentemente, ter, existir unidade.
Terra santa de fé e de luz.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Os séculos, teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho.
Para você ouvinte que chegou agora, que ligou sua rádio agora, eu sou o padre Jurandir Dantas e o programa Celebrar, que tem como objetivo informar a vocês sobre a nossa arquidiocese, as atividades da nossa arquidiocese, a vida de nossa arquidiocese nesses 475 anos de sua criação na condição de diocese e 350 anos na sua elevação de arquidiocese. Então é isso, ouvinte. Nas dioceses, os bispos vão sucedendo uns aos outros. Quando se afasta, o outro assume seu posto, seu lugar. Por exemplo, vamos falar de Roma agora, só como exemplo. Vocês sabem que o primeiro bispo de Roma foi Pedro, São Pedro. Aí depois Pedro morreu. E você também sabe, porque você reza a ladainha, você sabe que os bispos outros foram Lino, Cleto e Clemente. Lino, Anacleto e Clemente, para ser mais completo. Que a gente abrevia o Anacleto para dizer Lino. Não é? Então, primeiro Pedro e depois seus três primeiros sucessores, Lino, Cleto e Clemente. Então, como é que se dava a nomeação desse bispo na antiguidade? Era por aclamação. As pessoas simplesmente aclamavam fulano como bispo. Então, por exemplo, Santo Agostinho era um padre da sua diocese ali no norte da África, e ele foi, quando na sua diocese, quando numa diocese da África, o bispo se afastou, faleceu, então era preciso que aquela sé apostólica fosse assumida por outra pessoa. Então os bispos aclamaram Agostinho. Então é dessa maneira que
mais ou menos até o século XI, a sucessão apostólica vai se dando, alguém nomeado para uma diocese assim. E em Roma não é diferente. Só que em Roma tem algo muito particular, como também em outras dioceses. Quando o bispo de Roma morria, não é? E desde a origem também mais para o nosso tempo não, até lá, o século XI, não o nosso tempo de agora. Então, o povo desejava alguém e os padres de Roma, das principais paróquias de Roma, faziam análises daqueles candidatos indicados, quem era o mais favorável para ser o bispo de Roma. Então, por exemplo, quando alguém é eleito papa, ele é eleito bispo de Roma. E talvez você se recorde, na eleição do Papa Francisco, ele falou, não é, que estava ali na condição de bispo de Roma. Justamente porque a ideia do bispo de Roma é que ele seja pároco de uma das paróquias de Roma, porque justamente os padres de Roma escolheu entre si alguém que pudesse liderar a diocese romana. Então, hoje, como é que acontece para se escolher o bispo de Roma? Ele é escolhido ainda pelos párocos de Roma. Aí você agora, mas padre, não tem um conclave, não são os cardeais que elegem o bispo de Roma? Sim, são os cardeais, mas acontece que cada cardeal é bispo de uma paróquia de Roma, entendeu? Isso para manter a tradição, que são os párocos da diocese de Roma, que escolhe o seu bispo, que é o Papa, que é o coordenador da igreja inteira. Então, por exemplo, todos os cardeais, eles assumem em Roma a paróquia na condição de pároco. E eu tive o privilégio de estar na posse de Dom Geraldo Magela. Quando ele foi eleito cardeal, era estudante em Roma, morava no Rio Brasileiro, fazia mestrado na Gregoriana e também mestrado na Universidade de São Tomás. E quando Dom Geraldo foi eleito cardeal, ele teve que ir numa paróquia de Roma tomar posse. E a paróquia determinada para ele foi a paróquia Santa Giulia, não é? E eu fui para a posse. Eu estava lá, presenciei tudo. Eu e também Padre Adilton, que é o pároco da Conceição da Praia. E como essa posse é exatamente a posse de qualquer pároco. Então você se recorde aí agora como foi a posse do seu pároco na sua paróquia. E você pensa, então, num bispo de Salvador, num cardeal de Salvador, no caso, Dom Sérgio da Rocha, tomando posse em Roma, em uma paróquia. Ele é pároco daquela paróquia. E desta forma, o bispo ele está numa diocese para exercer a missão de pai, né? Para organizar o povo, para coordenar, para ensinar. Então, na verdade, o bispo é aquele que recebe a plenitude do sacerdócio. Nós temos o diaconato, nós temos o presbiterato, que é o padre, e nós temos o episcopado, que é o bispo. Então ele tem a plenitude do sacerdócio, e nós, padres, numa diocese, nós somos colaboradores da ação missionária do bispo. Então o bispo na diocese é o grande catequista, é o grande pai, aquele que orienta, não é, aquele que evangeliza seu povo. Ele tem o poder, portanto, numa diocese, de ensinar, de santificar e de reger a igreja. Por isso, o bispo ele está sempre em união com a igreja, é como um matrimônio com a sua diocese, a diocese para a qual ele é nomeado. E o sinal, o grande sinal desse matrimônio é o anel que ele carrega no dedo, na mão direita. Então, por exemplo, se você me ouvindo agora está noivo, pretende casar, se você usa... Você usa a aliança na mão direita. No dia que você recebe sua noiva como esposa, você passa para a mão esquerda. Aquilo é um sinal de união, um sinal matrimonial, de vínculo, de fidelidade. Então, quando você vê Dom Sérgio da Rocha, ou então dos bispos auxiliares de Salvador, chegar em sua paróquia e você olhar o anel na mão dele, você vai dizer, aquele é o sinal do vínculo de amor, de respeito que este homem nutre por nós, vive por nós. O anel ainda simboliza, além desse vínculo, simboliza o respeito para com sua diocese, que é uma igreja particular, não é? Desde o momento que ele é nomeado para ali, é isso o grande significado. É como um vínculo nupcial, ele tem um compromisso de fidelidade, ele pertence àquela diocese, Ele deve, portanto, ser a ela fiel e conduzi-la para os braços do Pai, evangelizar aquele povo. Isso tudo é selado pela fé. Então, a aliança, o anel na mão do bispo, significa justamente isso, uma união com a igreja. Ele é o esposo daquela diocese, numa união de respeito, ele é autoridade pastoral naquela diocese e age como sucessor dos apóstolos ali naquela diocese. Então, Dom Sérgio da Rocha, aqui em Salvador, ele é sucessor dos apóstolos, mesmo porque um bispo é sempre ordenado com a imposição das mãos, não de um bispo somente, mas de mais dois bispos, não é? Pelo menos. Então, é sinal de compromisso e de transmissão do poder apostólico para aquele homem que está sendo ordenado bispo. Então, você já sabe, na igreja primitiva, no início da igreja, o bispo era aclamado pelo povo nessa condição. Hoje é diferente. Hoje, para que alguém seja bispo, eleito bispo e depois ordenado bispo, o bispo de X diocese observa entre os seus padres quem tem a condição, a preparação, enfim, aquilo que é necessário, as condições adequadas para que alguém seja bispo, observa e indica a nunciatura apostólica que representa o Papa no Brasil. Então vai enviar cartas para padres, para agentes de pastoral, para leigos daquela diocese, com questionários que você vai responder, quem recebeu, claro, responde, devolve para a nunciatura apostólica que está localizada em Brasília, e aí se bate o martelo, sim, ele está apto para ser bispo, não, por enquanto ele não está apto para ser bispo. Estando apto, então, ele é convidado, é ouvido, o convite é feito, se ele aceita, então se marca a ordenação episcopal e se em pronto, e depois ele vai ser ou titular de uma diocese ou bispo auxiliar de alguma diocese. Que é o caso de Salvador, que nós temos o titular, que é Dom Sérgio, mas também temos três bispos auxiliares. No que se refere à diocese Salvador, nós tivemos até o momento, no caso, que é Dom Sérgio, nosso bispo. Nós tivemos 8 bispos. O primeiro foi Dom Pedro Fernandes Sardinha. Então, tivemos 8 bispos e 28 arcebispos, não é? Nós tivemos, ao longo da história da diocese Salvador, da arquidiocese, tivemos 17 bispos auxiliares. Os atuais são Dom Marco Eugênio, Dom Gabriel dos Santos e Dom João Rodrigues. Tivemos coadjutores, que o coadjutor é como que funciona. Alguém eleito bispo, coadjutor de Salvador, enquanto o bispo titular está vivo. Então ele vai ser coadjutor quando o titular falecer, então o coadjutor assume já na condição de bispo auxiliar. E tivemos também administrador apostólico, por exemplo, você deve ter conhecido, se você tem minha idade, você conheceu Dom Tomás Guilherme Manfi, que foi bispo auxiliar de Salvador, tem uma importância grandíssima para a Rádio Excélsio da Bahia, porque ele colaborou muito para que ela existisse. E quando, em 1986, Dom Avelar Brandão Vilela faleceu, era dezembro, ele morreu, Dom Tomás foi eleito administrador apostólico. Então, vamos lembrar agora alguns bispos rapidamente, claro, 2 ou 3, porque não temos tanto tempo assim. O primeiro foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, que teve a missão de organizar toda a diocese. Ele teve, infelizmente, um fim trágico, porque ele viajando, na verdade, para Lisboa, a sua embarcação, o seu navio naufragou na costa brasileira, onde hoje é o estado de Alagoas. Mas depois vamos fazer um salto aqui rapidamente na história. Vamos para o 5º arcebispo de Salvador, que é Dom Sebastião Monteiro da Vida. E você vai se recordar agora dele muito bem, porque, por exemplo, aquele palácio ali na Praça da Sé, onde muito tempo foi a Cúria e depois foi o Museu da Arquidiocese, foi feito por ele. As constituições primeiras do arcebispado da Bahia, o primeiro sínodo do Brasil, 1707, foi tudo obra de Dom Sebastião Monteiro da Vida. Ele criou algumas paróquias importantes, como, por exemplo, aqui em Salvador, a paróquia do Passo, e fora de Salvador, tantas outras. Por exemplo, só para lembrar aquela paróquia de Lagarto, no estado de Sergipe. Depois vamos lembrar aqui um bispo que você certamente gosta, a depender de sua idade, Dom Avelar Brandão Vilela. Não podemos não falar dele aqui. Algumas atividades de Dom Avelar, por exemplo, Salvador é a diocese primacial do Brasil, e ele foi o primeiro bispo a ter o título reconhecido, porque nessa condição, era 1980, quando o Vaticano oficialmente concede a Salvador o título de diocese primária do Brasil, e, consequentemente, o seu bispo, arcebispo primário do Brasil. E depois ele esteve presente na primeira vinda de João Paulo a Salvador. Foi ele que recebeu, trouxe para Salvador as Irmãs de Caridade, que são as irmãs de Madre Teresa de Calcutá. A Rádio Excelsior, caro ouvinte, que eu estou falando com você agora aqui, Jorginho está aqui ao meu lado, operando as máquinas, os aparelhos todos. Esta rádio foi comprada por Dom Avelar Brandão Vilela, uma atividade pioneira no Brasil, né? Então ele tem um legado na comunicação muito grande, mas também a sua ação política foi muito grande, porque ele foi um grande conciliador no período de ditadura militar. Então, atividades e revoltas, ele sempre soube proteger as pessoas, dialogando muito bem com o poder, sem se ferir. E vamos falar por último aqui, claro, do nosso atual arcebispo, Dom Sérgio da Rocha. Ele chega em Salvador num período muito difícil, no primeiro ano da Covid-19, e nos primeiros meses, na verdade, ele esteve aqui com Dom Murilo por um período curto, não sei exatamente precisar qual foi o tempo que ele passou aqui convivendo para ir, enfim, conhecendo a sua diocese, e Dom Murilo transmitindo as várias atividades, explicando tudo. Então ele chega no período difícil, então ele teve uma grande missão de acalmar as pessoas, de rezar pelas pessoas, convidar as paróquias a rezarem pelas pessoas, grande assistência no sentido de socorrer os empobrecidos, sobretudo nas zonas periféricas da cidade de Salvador, nas paróquias de periferia, na população de periferia, por causa do grande desemprego que existiu, também lojas e tudo fechado, fábricas fechadas. Então, ele teve uma função muito grande nesse período. Ele chegou num tempo difícil, mas soube se desenvolver e administrar esse tempo difícil com muita desenvoltura, não é? Então, ele traz para Salvador novos bispos auxiliares, porque os que aqui estavam, ganharam seus caminhos, não é? É eleito auxiliar, permanece ali por um tempo, colaborando, um pouco aprendendo também a ser bispo, digamos assim, na prática é isso, e depois cada um assume sua diocese. Ele é um homem que tem muita representatividade nacional, ele foi presidente da CNBB, é um homem conhecido no Brasil inteiro, tem uma sintonia muito grande, tanto com o episcopado do saudoso Papa Francisco, como agora com o Papa Leão XIV. Então é um homem que está muito atualizado, muito próximo, muito atento, e aqui em Salvador, que é uma cidade histórica, quase 500 anos de história, com igrejas seculares, ele tem uma preocupação muito grande em manter o nosso rico e valioso espiritual patrimônio da Igreja de Salvador. Então é isso, ouvinte. Hoje a gente conversou sobre a figura do bispo, seu valor, a sua importância, a sua função em uma diocese. Recordamos alguns bispos de Salvador. E agora eu me despeço de você, desejando que você tenha um bom domingo, junto com sua família, junto com seus amigos. Hoje, repito aquilo que falei no início, hoje é o domingo da ascensão do Senhor Jesus, que depois de ressuscitado volta aos céus. Certamente você vai hoje à sua paróquia, você vai participar da missa. Aproveite o máximo. Bom domingo e que Deus te abençoe.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe, Jubileu.
programa Celebrar. Você acompanha agora o Excelsior Revista com Aidil Brites e Victor Pinto.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto e está no ar mais uma edição do Excelsior Revista aqui para você. Todo domingo, a partir das 6:30 da manhã, a gente traz música, informação, diversão para você que acompanha análises dos fatos. É uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, tá certo? E olha, o programa de hoje nós vamos ter a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja e também vamos ter uma entrevista no campo do direito. Você sabe o que é abandono efetivo ou abandono efetivo reverso? Você vai ficar por dentro hoje aqui na programação da Rádio Excelsior da Bahia. Então vamos lá, vamos acompanhar a liturgia de hoje, a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Com grande alegria, nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, neste domingo em que nós celebraremos aqui no Brasil a festa da Ascensão do Senhor. Então a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. São os últimos versículos do Evangelho de São Mateus em que Jesus, antes de subir aos céus, vai com seus 11 discípulos para a Galiléia e então, antes de subir ao Pai, diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essas palavras de Jesus nos colocam diante de um grande mistério, um mistério maravilhoso, que é o chamado tempo da Igreja. O tempo da Igreja é o tempo que se estende desde a subida de Jesus aos céus e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes até a sua segunda vinda gloriosa no fim dos tempos. Aqui, algumas características deste tempo extraordinário que nós vivemos atualmente. Primeira coisa, comecemos do mais importante. Jesus está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta promessa de Cristo de que não nos deixaria sozinhos. Quando nós olhamos para a situação do mundo e, sobretudo, para várias dificuldades que a Igreja enfrenta no dia a dia, muitas pessoas são tentadas a se perguntar: onde está Deus? Essa tentação do demônio nos visita sempre, em cada uma de nossas adversidades, cada uma das provações que nós temos que enfrentar, cada uma das tribulações pelas quais passa a Igreja. Se a Igreja é divina, por que é que Deus permite que estas coisas aconteçam? É como se o barquinho da Igreja estivesse naufragando. A barca da Igreja parece sossobrar em meio a uma tempestade, em meio a tantas coisas que nos perseguem e nos oprimem. E como naquela tempestade no lago, Jesus parece dormir. Jesus parece estar alheio, Deus parece inerte, nada a fazer pela sua Igreja. E, no entanto, neste Evangelho, Jesus nos garante a sua presença. Não uma presença esporádica. Jesus não está dizendo: olha, de vez em quando eu vou dar uma passadinha aí para ver como é que vocês estão. Não. Ele está dizendo: estarei convosco todos os dias. Nós temos esta garantia. A garantia que, no abismo mais profundo de nossa crise, no abismo mais profundo de nosso sofrimento, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Talvez invisível, imperceptível, talvez dando esta impressão de que ele dorme, de que ele está ausente espiritualmente. Mas ele está conosco. Credes em Deus? crede também em mim. Essa promessa de Nosso Senhor era importantíssima. Nós olhamos para trás, para a história da igreja, e vemos tantas crises pelas quais a igreja passou, tantas misérias que nós tivemos que enfrentar, e no entanto Nosso Senhor está conosco e esteve conosco todos os dias e o tempo todo. Meus irmãos, esta realidade, veja, nós temos que dizer para Jesus: Senhor, nós iremos convosco no meio dessa tempestade, iremos viver convosco esta paixão da igreja. Nós temos que nos recordar que Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja e Ele tem poder. Vejam as palavras de Jesus no versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na ascensão do Senhor, nós vemos esse mistério quando nós no credo dizemos: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é um mistério que nós, dentro do credo, podemos dizer está acontecendo agora. No credo, nós temos coisas do passado. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Temos coisas do futuro. Virá a julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Mas o que nós temos no presente atual do credo é que Ele está sentado à direita do Pai. Está no seu trono de glória. Ou seja, o que Ele está dizendo aqui neste Evangelho: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então, isso deve fazer com que o nosso coração fique apaziguado. Por quê? Porque Ele é o Senhor. É o Senhor quem está permitindo também os nossos sofrimentos. Por quê? Porque quando a igreja é atribulada, o Senhor está conosco passando no meio dessa tempestade, no meio desta tribulação, mas não como alguém que está passivo, mas como alguém que tem autoridade. Nós podemos recordar aquelas palavras do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque estão comigo o teu bastão e o teu cajado. O bastão e o cajado são a autoridade de Cristo. Cristo está conosco, exercendo o seu poder. E o que é que Ele quer? Por que que Jesus permite a crise da igreja e o sofrimento da igreja? Porque Ele quer a santificação do justo. Ele quer que nós o amemos. Ele passou pela cruz por nós. Ele passou pelo vale da sombra da morte por nós. Agora Ele nos dá essa grande oportunidade de dizer: vai, você agora, me ame também. Responda ao meu amor. Nestas trevas profundas nas quais você se encontra, se recorde: você não está sozinho. Eu já passei essas trevas por você e agora estou passando estas trevas com você. Ama-me. Ama-me. Meus irmãos, que grande oportunidade de amar a Deus. Mas nós não podemos achar que isto é algo que nada exige de nós e ficar de braços cruzados. Deus quer que nós o amemos. Então nós precisamos, de fato, nos purificar. O sofrimento e a tribulação nos purificam, nos santificam, nos transformam. É amar Jesus no meio da tempestade. Nós precisamos pedir essa graça: Senhor, que eu tenha a graça de estar convosco todos os dias e sempre, e que eu não vos abandone, Senhor, que eu não deixe de vos amar como vós me amastes. Dai-me, Senhor, o vosso Espírito Santo para que eu possa vos amar de volta. E aqui então, nós vemos duas realidades importantes desse tempo da igreja: os sacramentos e o ensinamento. Jesus diz assim: fazei discípulos meus todos os povos. E como é que nós vamos ser discípulos? Duas coisas: batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto a vida sacramental, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ou seja, a palavra, o ensinamento, a doutrina. Então vejam, esse é o tempo da igreja, marcado pelo sacramento e pela palavra, em que nossa fidelidade a Cristo se manifesta nessas duas realidades, no sacramento e na palavra. Uma vida sacramental intensa em que nós sejamos fiéis ao nosso batismo, vivamos os dons do Espírito Santo que foram colocados em nossos corações e confirmados pela crisma, que nós vivamos as virtudes infusas que foram infundidas em nós. Nós precisamos viver os sacramentos e para isso precisamos de confissão frequente, comunhão diária, precisamos viver a graça do sacramento do matrimônio para aqueles que são chamados, a graça do sacramento da ordenação sacerdotal para aqueles que são chamados. Vejam os sacramentos, a vida sacramental intensa para nós perseverarmos neste tempo e amarmos Jesus concretamente. Os sacramentos nos são dados para que nós possamos amar mais Jesus, para que nós possamos realmente ser discípulos, que seja gerado em nós um coração de discípulo. E esse coração de discípulo é também um coração que, número um, ouve a palavra de Deus. Como diz o Antigo Testamento, nós temos que ter um lev shomer, um coração de quem ouve. Um coração de discípulo é esse coração de ouvinte. Mas não basta ouvir, é necessário ensinar. E aqui nós temos um mistério maravilhoso desse tempo de igreja. O tempo da igreja é caracterizado pela missão. Pelo fato de que se você parar de pregar o evangelho, você de alguma forma vai deixar de ser cristão. Veja, a igreja é missionária, não só por uma questão de marketing, em que nós precisamos ser missionários, porque sendo missionários nós iremos aumentar o número da igreja. Claro que é importante aumentar o número de discípulos, mas mais do que isso, se você ensinasse o evangelho e por absurdo não conseguisse converter nenhuma pessoa durante todo o seu tempo de vida, saiba, valeu a pena. Por quê? Porque você se manteve discípulo. Porque no dia que nós, Igreja Católica, renunciarmos à missionariedade, renunciarmos ao querer realmente converter as pessoas, nesse dia nós deixaremos de ser cristãos. Seremos cada vez menos cristãos. Há o acomodamento missionário, o não querer passar, transmitir aos outros este amor de Cristo, significa que de alguma forma meu coração está morrendo. E dentro de mim o coração de discípulo vai perecendo. São Paulo nos recorda: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele. Nos impele porque Ele morreu por nós. Como não amar de volta quem nos amou assim? Então vejam, meus queridos, nesta novena de Pentecostes, nesse tempo que medeia entre a ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes, nós celebramos os 9 dias de pedido do Espírito Santo. A solenidade da ascensão do Senhor, na verdade, é celebrada na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa. E Pentecostes é celebrado no domingo, 50 dias depois da Páscoa. Entre esta quinta-feira passada e o domingo de Pentecostes, nós temos 9 dias. É a mãe de todas as novenas. Esses 9 dias em que Jesus sobe aos céus e diz aos discípulos: não vos afasteis da cidade santa. E nós permanecemos em oração com Maria, mãe de Jesus, no cenáculo, pedindo o grande dom, o dom do Espírito Santo. Então, nestes 9 dias, vamos pedir a Deus a graça, antes de tudo, a graça de sermos fiéis ao seu amor, no meio da tribulação, de nós termos fé na sua presença constante e contínua na nossa vida, a graça de poder amá-lo e amá-lo no meio da tribulação, uma tribulação que nos santifica, que vai forjando os nossos corações. Que o Espírito Santo venha para derramar em nossos corações graças, a graça atual que faz com que nós amemos de verdade. Todo cristão que foi batizado e está em estado de graça, todo cristão é uma rosa, uma flor em botão. ela precisa passar da potência para o ato. Ou seja, do amor que está dentro de nós, derramado em nosso coração, pelo sacramento, pelo estado de graça, nós precisamos passar para o ato do amor. E a passagem da virtude infusa dentro do nosso coração para o ato concreto de amar a Deus, para que haja esta passagem, é necessário uma graça. E é por isso que a gente pede o Espírito Santo. Muita gente não entende isso. As pessoas às vezes dizem assim: não, mas eu já tenho o Espírito Santo que habita em meu coração, porque eu estou em estado de graça. Eu já tenho os 7 dons do Espírito Santo, que me foram dados pela crisma, pelo batismo. Eu não preciso ficar pedindo o Espírito Santo. Claro que você precisa pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque para passar da potência para o ato, você precisa de um sopro divino. Os dons do Espírito Santo que foram derramados em nosso coração são como velas de um navio. Imagine um navio que tem 7 belíssimas velas. São 7 dons do Espírito Santo. Todos eles. Desde a sabedoria, que é o mais elevado de todos, até o mais simples e humilde de todos, que é o temor de Deus. Por onde a gente, na verdade, começa o nosso caminho. Porque o princípio da sabedoria, diz a Sagrada Página, é o temor de Deus. Pois bem, essas 7 belíssimas velas estão aí, dispostas no seu navio. Mas se o Espírito Santo não sopra, se não vem um vento, elas não produzem nenhum efeito. Então aqui está a nossa missão na nossa vida. Você já é batizado, você já tem os dons do Espírito Santo, as 7 velas estão aí no seu navio. Mas se você não pede ao Espírito Santo que ele sopre nestes 7 dons, você não vai ver o efeito. Você não vai ver o dom do temor de Deus em ação se o Espírito Santo não der uma rajada de vento e soprar sobre ele. Você não vai ver o dom da piedade, o dom do conselho, da fortaleza, da ciência, do entendimento, da sabedoria. Você não vai ver nenhum desses dons agindo se não houver uma inspiração do Espírito Santo, se não houver um sopro. E é por isso que a gente precisa rezar. E é por isso que nós temos a necessidade urgente de uma vida de oração. Uma vida de oração perseverante, constante. Maria e os discípulos perseveravam em oração no cenáculo. Nós precisamos perseverar. Precisamos dessa perseverança na vida de oração para que o Espírito Santo venha e sopre. Você vai dizer assim: mas padre, eu já pedi, eu não vejo diferença. Mas é que a sua vida de oração, o seu pedido tem que ter 4 características. Ou seja, nesta novena de Pentecostes, mas não somente nela, na sua vida de oração inteira, a sua vida de oração, pedindo o Espírito Santo, pedindo o amor de Deus derramado em seu coração, tem que ter 4 características. Peça, mas peça humildemente. Então, a sua oração tem que ser humilde, número 1. Número 2, ela tem que ser confiante. Número 3, tem que ser perseverante. E número 4, tem que ser atenta. Primeiro, a oração humilde. Você não pode se aproximar de Deus como você se aproximaria, sei lá, do serviço de atendimento ao consumidor, como se fosse um balcão, em que você bate no altar como um balcão e diz assim: eu quero meus direitos. Não, seja humilde. Nós somos mendigos da graça de Deus. Peça humildemente, baixe sua cabeça, adore a vontade de Deus e diga: Senhor, eu quero. Mas o que é que você quer? Você quer amar. Você diga a Ele: Senhor, eu quero parar de dizer que eu vos amo somente com os meus lábios. Eu quero dizer que vos amo com a minha vida, com o meu coração, com todo o meu ser. Peça humildemente. Mas a segunda característica precisa ser uma coisa confiante. Por quê? Porque Ele prometeu que daria. Ele disse assim: pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, procurai e encontrareis. Vos será dada uma medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso regaço. Se Ele prometeu, Ele quer nos dar. Então, peça. Peça confiantemente. Mas a terceira característica do nosso pedido é que ele tem que ser perseverante. Porque Deus demora. Mas Ele demora não porque não nos ama. Mas exatamente pelo contrário. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. Veja, a realidade